DW. Jornal da Manhã.
Olá, muito bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Cabinda, Angola, começaram a ser julgados os ativistas detidos no passado fim de semana. Deputado Raul Tati diz que esta não é a solução para o problema.
Isto nunca vai resolver o problema. Eu não acredito que esses jovens, uma vez presos, desistam das suas convicções, desistam daquilo que eles pretendem.
Músico e político Bobby Wine detido no Uganda e o drama das raparigas que se vêem forçadas a prostituir na Serra Leoa. Três integrantes de um novo movimento reivindicativo que visa a independência do enclave angolano, denominado Movimento Independentista de Cabinda, detidos no último sábado, começaram a ser julgados esta terça-feira. Os jovens foram detidos pelos Serviços de Investigação Criminal sob alegação de atos preparatórios contra a segurança do Estado e instigação à violência. O nosso correspondente em Luanda, Nelson Francisco Sul, traz-nos mais detalhes.
Estão detidos, desde sábado, 13 membros de um denominado movimento independentista de Cabinda, criado recentemente para, segundo os promotores, defender de forma não violenta o espaço territorial e os direitos fundamentais do povo de Cabinda. Os mesmos começaram a ser julgados nesta terça-feira pelo Tribunal Provincial de Cabinda, e incorrem em crimes que vão até 12 anos de prisão. A acompanhar o assunto está Raul Tate, conhecido ativista cabindês e deputado por aquele círculo provincial na lista do maior partido na oposição, a UNITA.
Segundo as fontes policiais, terão sido persuadidos a não fazer o encontro e que teriam manifestado alguma resistência, incorrendo naquilo que eles chamam de instigação à desobediência à autoridade. Os jovens disseram que não foi exatamente o que aconteceu. Quando eles preparavam exatamente para a Aliança Luanda, a polícia veio, interveio e começou a prendê-los.
A DW África, Raul Tate, que já visitou os detidos, diz que os mesmos foram colocados numa cela sem quaisquer condições humanas.
O lugar onde estão aqui as instalações, onde está a funcionar agora o Serviço de Investigação Criminal, aquilo não dá nem para animais. Aquilo é medo dó.
As detenções foram feitas pelos agentes dos Serviços de Investigação Criminal em Cabinda, na residência do presidente do referido movimento, identificado por Maurício Jimbi, momentos antes do encontro de apresentação pública do projeto da referida organização. À semelhança da FLEC, a Frente de Libertação do Enclave de Cabinda, antigo movimento de guerrilha, que há mais de três décadas vem exigindo ao poder político de Luanda a desanexação de Cabinda do território angolano, o novo movimento surge com os mesmos propósitos. No momento que decorre o julgamento sumário, os 13 detidos ligados ao movimento independentista de Cabinda dizem temer pela vida, segundo Raul Tate.
Temos um bem precioso, em primeiro lugar, que é a vida. Todos nós respeitamos a vida e queremos preservá-la a todo custo. Depois temos um segundo bem também precioso, que é a liberdade. Se há alguma coisa a temer, é sacrificar em privado a sua liberdade.
O parlamentar da UNITA deixa um apelo ao presidente João Lourenço para dialogar de forma aberta com os problemas de Cabinda, ao invés de dar continuidade à política do seu antecessor.
Sentar com os cabindas e encontrar uma modalidade política administrativa que possa ir a contento dos cabindas e pronto, agora. De tempos a tempos, prender grupos, prender pessoas, personalizar-se cabinda, isto nunca vai resolver o problema. Eu não acredito que esses jovens, uma vez presos, desistam das suas convicções, desistam daquilo que eles pretendem.
A DW tentou ouvir a Procuradoria-Geral da República e o advogado dos acusados, mas sem sucesso. Nelson Francisco Sul, a DW, a partir de Luanda.
E hoje queremos saber se, na sua opinião, o presidente angolano João Lourenço deve lidar de forma diferente daquela com que lidou o seu antecessor com a questão de Cabinda. Ao meu lado está a Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. Qual a opinião dos nossos ouvintes?
Bom dia. Já recebemos vários comentários. Sérgio Mauelele, por exemplo, lembra que prender pessoas não é prender as mentes, porque não é possível prender um poço. Por isso, diz, o presidente da República de Angola deve procurar compreender as causas da inquietação e buscar soluções equilibradas para o problema. Todos os conflitos só se resolvem com o diálogo e quanto mais cedo, melhor. Adelói Candé também nos escreveu da Guiné-Bissau e ele diz que o presidente de Angola, João Lourenço, deve fazer diferente no que diz respeito à situação de Cabinda. Tem de fazer algo brilhante antes que seja tarde, tendo em conta a situação que se vive no território. É preciso saber o que está por detrás da detenção destes ativistas. Mais mensagens mais à frente, não é verdade, Raquel?
Exatamente. Saiba como ainda pode participar neste debate.
Pode responder à pergunta do dia na página da DW Português para a África no Facebook. Participe no debate sobre os temas da atualidade. www.facebook.com/DW Português.
Os restos mortais de Jonas Savimbi poderão ser devolvidos à UNITA até ao final deste ano. A garantia foi dada ontem pelo presidente João Lourenço no encontro no Palácio Presidencial com Isaías Samakuva, líder deste país, líder deste partido da oposição. João Lourenço disse que vai empenhar-se pessoalmente no processo de exumação. Em Moçambique, aumenta a contestação ao decreto-lei que impõe novas taxas aos órgãos de comunicação social e jornalistas. Às críticas do setor e das organizações da sociedade civil, junta-se agora à Amnistia Internacional. A organização criticou a introdução destas taxas, que diz serem exorbitantes, e exortou as autoridades moçambicanas a eliminá-las e a permitir o acesso livre dos meios de comunicação internacionais e locais para contar histórias sobre o país. Também esta terça-feira, a porta-voz do Conselho de Ministros de Moçambique fez saber que o novo decreto está a ser objeto de reflexão, abrindo espaço para novos desenvolvimentos. A Frelimo, partido no poder em Moçambique, já reagiu à candidatura de Samora Machel Júnior às eleições autárquicas de 10 de outubro. Samora Machel Júnior, filho do primeiro presidente moçambicano pós-independência, foi ontem inscrito na Comissão Nacional de Eleições como cabeça de lista da Associação Juvenil para o Desenvolvimento de Moçambique. Ajudem, depois da sua candidatura nas internas da Frelimo ter sido rejeitada. Em entrevista ao canal STV, o porta-voz da Frelimo disse ontem que o seu partido não está preocupado com o assunto. Adiantou ainda que Samora Machel Júnior não informou formalmente a Frelimo da sua decisão de concorrer pela Ajudem. Devem ser conhecidos hoje os resultados preliminares das eleições presidenciais do passado domingo no Mali. Esta terça-feira, o partido do atual presidente Ibrahim Boubacar Keita disse estar confiante numa reeleição confortável. Durante o dia de ontem, as Nações Unidas e a União Europeia pediram calma e paciência na sequência do anúncio da rejeição dos resultados por parte da oposição. Os observadores da União Africana e da União Europeia afirmaram já não ter constatado a fraude eleitoral denunciada pelo partido do candidato Soumaila Cissé. O presidente eleito tomará posse no próximo dia 4 de setembro.
DW, a sua voz da Alemanha.
No Uganda, o conhecido músico e também deputado da oposição, Bobi Wine, foi detido na noite desta segunda-feira na cidade de Arua, depois do seu motorista ter sido morto a tiro pela polícia. A detenção aconteceu na sequência de violentos confrontos que atingiram a comitiva do presidente Yoweri Museveni, que também se encontrava na cidade para apoiar o candidato do seu partido às eleições regionais que se realizam esta quarta-feira. Para além de Bobi Wine, foram detidas outras 24 pessoas, dois deputados e alguns jornalistas que estavam a cobrir o evento. Segundo a polícia, Robert Kyagulani, conhecido por Bobi Wine, foi detido por obstruir a comitiva presidencial durante a qual um dos carros oficiais do presidente ficou com o para-brisas danificado depois de ter sido atingido por pedras. Sabe-se que o presidente não se encontrava no momento do apedrejamento na comitiva. Emilian Caimaia, o porta-voz da polícia, e clarifica os contornos destas detenções. As viaturas estavam em andamento, o presidente estava a abandonar o local quando encontraram um grupo de apoiantes de um dos candidatos, do Sr. Kazian Wadri, e este grupo começou a lançar pedras. A tentativa da polícia a acalmar a situação resultou na morte de uma pessoa que foi baleada. A vítima mortal era o motorista de Bobby Wine. Num post de Twitter, o músico afirma que a polícia o baleou, convencida de que estava a balear o músico. A Women's Rights Watch veio já exigir às autoridades que investiguem e prendam os responsáveis por esta morte. Conhecido como o presidente do gueto, Kia Gulani nasceu num bairro de Lata. Este famoso músico de 32 anos foi eleito o ano passado para o parlamento do país. Bobby Wine diz querer dar voz à juventude, sendo considerado por muitos um dos políticos mais poderosos dentro da oposição e por isso uma ameaça para o presidente Museveni. No entanto, nem todos são desta opinião. Para o líder da oposição Norbert Mahó, a carreira deste músico no mundo da política está condenada ao fracasso. Alguém que pensa que um grupo desorganizado pode abalar um mecanismo enraizado e ganancioso como é o Movimento de Resistência Nacional não oferece esperança. Todos nós acreditamos no poder do povo, mas o exemplo do Egito deve nos servir de lição.
Mas o exemplo do Egito deve nos servir de lição.
O presidente Yoweri Museveni é também o presidente do Movimento de Resistência Nacional e, como tal, participa nas campanhas da maioria dos membros do seu partido sempre que há eleições. Neste caso, está atualmente a decorrer a campanha eleitoral em Arua, porque o membro que representava a cidade no Parlamento foi morto a tiro no início deste ano. Mas para o analista político Godbarto Mushabe, o envolvimento do presidente em eleições secundárias coloca a segurança dos cidadãos comuns em causa. Os assessores do presidente precisam dar um passo atrás e tirá-lo destas ações políticas. Ele não pode continuar a correr o país de um lado para o outro sempre que haja eleições para escolher deputados aqui ou ali.
A DW tem um novo som. A partir do dia 4 de setembro, os programas de rádio da DW África vão ter novas músicas, mais africanas, jovens e dinâmicas. Descubra mais nas nossas emissões.
DW África. Deutsche Welle.
Na Serra Leoa, devido à pobreza e problemas familiares, muitas crianças e jovens adolescentes vêm-se obrigadas a trabalhar como prostitutas para sobreviver, enfrentando diferentes desafios. A DW acompanhou a organização não-governamental Dom Bosco, que ajuda meninas nesta situação. Esta é uma reportagem adaptada por Vera Tavares.
O autocarro da ONG Dom Bosco passa pelas ruas da capital da Serra de Leoa, Freetown, todas as sextas-feiras. Há um ano que tem um programa a decorrer com menores que trabalham na prostituição. As meninas já conhecem o trabalho da Dom Bosco e sabem que ali encontrarão comida, bebida e cuidados médicos. Francis é a líder deste projeto.
Move from the center of the city towards the...
Vamos ao encontro de meninas em situação de prostituição para assegurar as suas necessidades, como necessidade de intervenção médica, psicológica ou social. A maioria das raparigas tem entre 14 e 19 anos.
Fatmata Binto, assistente social na Dom Bosco, explica a importância das intervenções que esta organização leva a cabo.
As raparigas por vezes chegam tristes, mas quando fazem atividades lúdicas, isso deixa-as mais alegres, dá-lhes mais vida. Elas enfrentam muitos desafios nas ruas. Homens que não pagam, que lhes batem, que roubam. Algumas das que vêm aqui ainda estão ativas, mas outras pararam depois da nossa intervenção.
Mas as sessões não servem apenas para levantar a moral. A saúde e a higiene também estão entre os tópicos discutidos.
Fazemos check-ups médicos, aqueles testes rápidos do VIH e hepatite. Muitas têm doenças.
A lot of them have diseases.
Aminata, nome fictício, viu-se forçada a trabalhar nas ruas com 11 anos devido à pobreza. Mas foi uma das que já deixou o trabalho sexual graças ao programa da organização Dom Bosco.
Conheci uma senhora a quem chamavam Mãe Ai. Ela convidou-me para viver com ela e mais outras raparigas. No início tive medo, mas depois vi as raparigas a voltar para casa com dinheiro a gabar-se. Isso fez-me segui-las. Fui para as ruas para ganhar dinheiro à noite.
Os homens que recorrem a serviços sexuais de meninas menores pagam poucos euros. E o preço é ainda mais baixo se usarem preservativo, como explica Jane, também sob nome fictício.
Na rua eles perguntam se têm de usar preservativo ou não. Se tiverem de usar, ganha-se menos, à volta de 5 euros. Sem preservativo, são cerca de 8 euros.
Quando a sessão de Dom Bosco termina, o autocarro leva as raparigas de volta para a cidade. Algumas vão trabalhar para as ruas, outras, como a Aminata, terão uma noite mais descansada. Tanto Jane como a Aminata gostariam de poder regressar à escola. E a ONG Dom Bosco quer fazer com que isso aconteça.
Quero voltar para a escola, quero fazer os exames finais e encontrar trabalho. Gostava de ser contabilista. Gostava de poder ir para a Inglaterra.
Além do que tudo passaram, as raparigas terão ainda de enfrentar o estigma das comunidades em relação a meninas que foram trabalhadoras sexuais, mas se conseguirem regressar à escola rápido, o futuro poderá ser mais risonho. Vera Tavares, DW.
Sobe para 35 o número de vítimas mortais provocado ontem pelo desabamento de uma ponte perto de Génova, no norte de Itália. O aumento do número de vítimas mortais surge depois do primeiro-ministro italiano ter visitado o local ao fim da tarde de ontem e ter indicado que 22 pessoas haviam perdido a vida. Um estudo divulgado hoje nos Estados Unidos dá conta de que mais de 1000 crianças foram abusadas por cerca de 300 padres no estado da Pensilvânia nos últimos 70 anos. O mesmo relatório avança que as autoridades da Igreja, tanto na Pensilvânia como no Vaticano, fecharam os olhos para o que estava a acontecer, protegendo assim os agressores. Esta foi uma investigação que durou cerca de 2 anos, na qual os investigadores ouviram não só dezenas de testemunhas, como analisaram milhares de documentos, entre os quais confissões manuscritas feitas pelos padres. A Turquia anunciou esta quarta-feira que vai aumentar as tarifas sobre as importações de certos produtos dos Estados Unidos da América. Da lista hoje anunciada pelo governo turco, constam produtos como arroz, veículos, álcool, carvão e cosméticos. No Twitter, o vice-presidente do país disse que esta medida surge em retaliação às sanções norte-americanas. E em Malta, as autoridades autorizaram ontem que o navio humanitário Aquarius acostasse num dos seus portos, depois de vários países europeus terem aceito repartir os 141 migrantes a bordo. Malta servirá assim apenas de base logística para a recepção dos migrantes. O Aquarius resgatou os migrantes na sexta-feira em duas operações distintas no Mediterrâneo, mas Itália e Malta recusaram recebê-los. Quase metade das pessoas a bordo, segundo a ONG responsáveis pelo navio, são menores não acompanhados.
DW. Espaço do ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Hoje queremos saber se, na sua opinião, o presidente angolano João Lourenço deve lidar de forma diferente daquela que o seu antecessor lidou com a questão de Cabinda. Mais reações, Madalena?
É verdade, mais comentários. La Fubalde da Guiné-Bissau diz que o presidente João Lourenço deve sim fazer diferente em prol da defesa dos interesses deste povo martirizado, criando todas as condições para o julgamento destes ativistas. É preciso tirar o país da violência que viveu durante muito tempo na era de José Eduardo dos Santos, é o que diz o nosso ouvinte quiniense. Manuel Gaspar Marrael sublinha simplesmente que a soberania de Angola é inegociável. Também nos escreveu da Beira Moçambique Benelton Frederico e ele questiona no Facebook da DW que convicções são estas que não podem ser manifestadas da maneira mais pacífica possível, usando os canais próprios e à disposição dos cidadãos de Angola, evitando o derramamento de sangue, uma situação de desacato total às autoridades, aos órgãos instituídos. A situação de Cabinda, diz, é deveras preocupante e tem de ser resolvida com alguma urgência, ao mesmo tempo que deve haver colaboração entre o governo e os locais, a UNITA e outros partidos na oposição em Angola, por onde andam, o que fazem, quais interesses e agendas servem, pergunta, deviam ser mais atuantes, interventivos, tendo o povo nas suas agendas.
Muito obrigado, Madalena. Agradeço também a quem nos acompanhou aí desse lado. Se quiser saber mais sobre estes e outros assuntos, aceda à nossa página www.dw.com/português. Nós regressamos mais logo. Até lá, tenha um ótimo dia.